Raríssimos bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de setembro de 2020 e passou, eu acho que passou, ontem, se vocês ouviram o episódio de segunda-feira, vocês devem ter percebido ali uma certa turbulência, um certo tumulto nas minhas ideias. Isso às vezes acontece, perdão, é mais ou menos, sei lá, como o clima solar com tempestade. Bom, o que acontece é que às vezes alguma ideia ou nova, ou muito antiga, ou muito poderosa, simplesmente provoca ali algum tipo de efervescência, algum tipo de ebulição, e eu perco a clareza, e aí eu começo a dar tiro para tudo quanto é lado. Então eu acho que ontem eu cometi esse pecado, eu escorreguei e talvez eu tenha sido mais obscuro ou menos claro. E essa é uma preocupação minha constante, porque, na verdade, é um desafio que eu mesmo me coloco, né? Como é que eu tento não incorrer na tentação, né, de subir no salto alto e falar coisas que ninguém entende, ou no obscurantismo, ou no tecnicismo, ou no preciosismo. Afinal, se você quer, de alguma maneira, né, que mudanças aconteçam, ou que de repente que as pessoas, né, pensem de uma outra maneira, eu acho que o desafio maior é justamente como é que você se aproxima mais, não como você se afasta mais, não como você complica a vida das outras pessoas. Ainda mais porque, aliás, isso estou aqui improvisando, como sempre, eu estou sempre improvisando, nunca tem roteiro esse negócio. Uma das maiores tentações, e que eu vi isso acontecer em inúmeras disciplinas, em exatas, em humanas, na corporação, no mundo religioso, é que quando algum sistema de pensamento ele começa a se tornar complicado demais, ele pode descolar da realidade, as pessoas não percebem e ficam ali para o resto da vida discutindo coisas bizantinas que não procedem mais. Parece, isso me faz lembrar, obviamente, por que eu me mantenho a uma certa distância do mundo acadêmico. Acho que justamente para não ter que cumprir esses ritos, né, de ficar ali mostrando que eu sei nadar de costas, nado borboleta, né, em águas acadêmicas. Então, quando eu perco, eu acho que eu perco a clareza, eu venho no dia seguinte aqui e me desculpe. Vamos ver se hoje eu consigo ser um pouco mais, sei lá, mais acessível também, mais palatável, mais digerível. Tem algumas coisas interessantes para comentar com vocês. Primeiro, é que eu ressuscitei um projeto que eu tinha começado lá atrás, com muita empolgação, mas ele acabou em ó. Eu nem sei por que eu dei uma desanimada. O projeto se chama Desaprenda. Por que Desaprenda? Tem um caráter autobiográfico aqui, né? É um caráter meio autobiográfico e meio também de crença. Eu acho que, bom, essa é minha tese e não tem nenhum fundamento científico, eu acho que a gente foi feito para durar 40 anos, né? Mas com progresso a gente está durando mais do que isso. Aí o que acontece é que você vai durar mais 40 anos e aí, o que, que você faz? Você provavelmente vai ter que se reinventar várias vezes. E para você se reinventar várias vezes, você vai ter, e isso é muito difícil, você vai ter que abrir mão de algumas certezas, você vai ter que reconhecer que muita coisa que você sabia não vale mais, que aquele mundo para o qual você foi treinado, capacitado, teve sucesso, também não existe mais. Então você vai ter que desaprender. Isso aconteceu comigo, tá bom? Acontece o tempo todo. Então eu criei esse projeto para ver, eu quero, perdão, conversar com pessoas que tiveram que desaprender, que tiveram que se reinventar. Pois bem, criei lá um login, as minhas artes, os meus talentos visuais são muito limitados, né? Então criei um login mais ou menos óbvio para o Desaprenda, vocês dão uma olhada lá depois, levantei um site em WordPress e saí conversando com pessoas. Eu tive o privilégio de conversar com empreendedores como Ricardo Joseph, com caras absolutamente aventureiros e apaixonantes como Pedro Burkhauser, que por acaso é meu primo, com personagens que muito me inspiram e que eu admiro, pelo talento e pela ética, e pela postura, que é o Eduardo Foresti, que tem um estúdio de design. Eu fiz várias conversas, mas chegou o Pedro Burgos também, que ele é de um outro universo, ele é muito mais novo do que eu, ele é do mundo do jornalismo, mas foi uma conversa boa também, o garoto tem uma história bem legal. Bom, aí chegou num certo ponto que eu achei que a coisa não estava indo para frente e parei. A questão é, eu vou retomar, em paralelo com essa história do Vamos Falar Sobre Impacto, eu vou retomar e nessa quinta-feira eu vou conversar com uma empreendedora cuja história me chamou a atenção, porque, imagina, eu não fui formado para ser empreendedor. Não, não. Eu comecei a fazer engenharia e depois fui fazer comunicação, mas em nenhum momento, tudo bem, também não foi a minha natureza, também, sei lá, não foi a minha educação. Eu fui treinado, se você for, olha, você vai tocar uma startup, eu falei, cara, eu não sei nem por onde eu começo, eu vou fracassar. Né? Aliás, eu já tive que colocar, fazer essa colocação várias vezes. Desculpa, eu não estou à altura desse desafio. Né? Pois bem, mas aqui tem um personagem, uma personagem, que é a Henriette Oliveira, que tem formação de geóloga e tem uma startup ligada a... geóloga. Eu lembro, na USP tem lá geologia, engenharia de minas... Para mim era um universo completamente diferente, né? Até uma coisa assim um pouco distante da realidade urbana. Aí de repente você vê alguém ali que teve uma ideia bem legal, eu não vou contar o que, que é, justamente pensando em urbanitas, né? Urbanoides como eu, que vivem na cidade, que de repente tem que girar vários pratos e não conseguem cuidar de algumas das suas tarefas domésticas. Então a conversa com a Henriette, ela é fundadora de uma startup chamada Yupi. Vai ser quinta-feira, eu vou dar o link aqui para vocês verem, espero que vocês gostem, eu não tenho a menor ideia de como vai ser, do que ela tem para contar, por isso que eu quero conversar com ela. Aliás, como em qualquer conversa, em qualquer projeto meu, ninguém nunca acerta a pauta antes. O que vocês estão vendo ao vivo, vai ser uma live inclusive, né? Na live ao vivo, eu vou estar ouvindo pela primeira vez, ninguém combina pergunta, ninguém combina o que, né? Não, é uma conversa. Então, quinta-feira tem essa conversa nova, espero que vocês gostem. Tem uma questão interessante aqui, vamos pensar aqui no nosso planeta, certo? Toda vez que eu vejo lá o Elon Musk querendo ir para Marte, ou qualquer outra figura dessas, né? Querendo ir para a Lua, eu falo, cara, primeira questão, quem disse que a nossa civilização merece se expandir? Né? Se eu fosse um alienígena consciente, com juízo, eu ia tentar impedir que essa espécie completamente tóxica se espalhasse por aí. A nossa espécie, do ponto de vista galáctico, é um pum, era melhor que ela ficasse confinada. Né? Mas, em princípio, tem gente querendo espalhar o nosso talento destrutivo por outras esferas, literalmente. Pois bem, então quando eu vejo um Elon Musk, né, que já não é uma figura que me agrada muito, pensando em ir para outros planetas, eu falo, meu, para, pelo amor, deixa os planetas em paz, fica aí. Tal. A segunda questão, que é um pouco menos sarcástica, é a seguinte... Por que a gente não foca em como salvar este planeta? Né? Antes, bom, sacaneamos esse planeta, vamos para o outro. Que nem aquele desenho, como é que chama, do Wall-E. Né? A gente vai deixar isso daqui um lixão e vai todo mundo numa nave espacial. Não, como é que a gente faz para salvar esse planeta aqui? Aliás, eu tinha comentado com vocês ontem do David Attenborough batendo recordes no Instagram. E eu até fiz uma live ontem. Foi ontem que eu fiz? Ou foi domingo? Não me recordo, eu vou dar o link para vocês de qualquer maneira. Eu tenho feito umas lives sem pé nem cabeça no Instagram, em que eu comento justamente isso, que, puxa, se um senhor de 94 anos, inglês, né, que vem do mundo da televisão em branco e preto, consegue bater um recorde no Instagram falando de salvar o planeta, falando em salvar o planeta, tudo é possível, né? Milagres são possíveis. Pois bem, né? Então eu vou dar o link hoje no artigo para o Washington Post, em que o próprio Attenborough fala, cara, se eu conseguir quebrar esse recorde, então há esperança. Né? É mais ou menos como se o Renezinho chato de uma hora para outra virasse um campeão de audiência. Né? Realmente ia ser miraculoso. Duvido, né? Não sou... Né? Bom, deixa para lá. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, esse sonho de expandir e levar a nossa fabulosa civilização para outros planetas, né? Imagina fazer uma Trump Tower em Vênus, né? Que sensacional, né? Fazer lá o triplex do Lula na Lua, né? Sei lá, fazer o sítio com o pedalinho do Lula em Júpiter, né? Que maravilha, a gente realmente ia ter muito a acrescentar, né? Manda o nosso sinistro do zero ambiente, né? Na verdade o Bolsonaro, ele tem sinistros, ele não tem ministros, ele podia, já que, né, ele ia se sentir em casa em planetas completamente inóspitos, né? Pega Vênus, ele provavelmente, o nosso sinistro do zero ambiente, o Salles, ele ia para Vênus justamente tentar extinguir a única possibilidade de vida que tem nas nuvens, né? Aí pronto, Vênus fica completamente estéril, zero ambiente, sinistro feliz. Mas, de novo, eu tô caindo nessa tentação, perdão, vamos voltar. Lua, tá cheio de gente querendo voltar para a Lua por N razões, né? A Lua pode ter segredos, pode também ser uma base para futuras expansões pela galáxia, blá blá blá, mas a questão é a seguinte: quem disse que dá? A questão é que nas missões Apolo, a NASA não prestou muita atenção em um aspecto da Lua: radiação. E o que acontece é que agora os caras estão descobrindo que a radiação na Lua não é fácil, ela não é exatamente assim favorável. Que tipo de radiação? Em primeiro lugar, se você estiver ali na Lua dando bobeira, você vai receber... Eu estou sempre falando aqui que o Sol é uma criatura mal-humorada que vive ali soprando, né, aquelas partículas miseráveis, o vento solar. Bom, isso por si só já é um desastre. Aí você tem raios cósmicos que vêm do resto do universo, que também está mais preocupado em explodir do que, né, manter você vivo. Em terceiro lugar, parece que... em terceiro lugar você tem aqueles fenômenos meio imprevisíveis do Sol, né? Aquelas explosões solares que podem provocar também surtos de radiação. E também o que acontece, pelo que eu entendi aqui, é que uma parte da energia que de repente atinge o solo da Lua acaba provocando por tabela outros tipos de radiação também. Em suma, tem radiação de tudo quanto é tipo naquele negócio. Essa radiação é muito pior do que, por exemplo, na própria estação espacial. A estação espacial, que está em órbita a 450 quilômetros de altura, sei lá, mais ou menos, ela está exposta o tempo todo a tudo isso que eu falei para vocês, raios cósmicos, blá, 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 blá. Então, não é um lugar que você pode viver para sempre, tá? Mas a estação espacial ainda está debaixo, está sob a proteção de uma parte do campo magnético da Terra. Então, tudo bem, a radiação na estação espacial é um pouco mais alta do que na superfície? Sim, mas na Lua não tem campo magnético nenhum. Então, a radiação é 3 vezes pior do que na estação espacial. Ou seja, algumas centenas de vezes pior do que na superfície da Terra. Isso tudo para mostrar como o nosso planeta, cara, é um útero. Ele é um berço esplêndido. A gente deveria estar cuidando, a gente não valoriza o quanto esse planeta é favorável. Vocês levantam, subir um pouquinho, aliás, até a reportagem faz uma matéria, uma observação interessante, e eu vou fazer um parêntese aqui. Uma vez eu trabalhava na Microsoft, e num evento lá fora, tal, saímos para comer alguma coisa, né, todo mundo queria se conhecer, e eu conheci um cara lá, um rapaz bonitão, tal, acho que ele era dinamarquês, se não me engano, e papo vai, papo vem, ele contou para todo mundo que ele era um engenheiro nuclear na Dinamarca. Aí você fala, uau, né, mas não é perigoso? Aí o cara ficou meio, né, imagina, pegamos justamente no nervo. O cara falou, não, a radiação que você se expõe num voo transatlântico é maior do que se você ficar numa usina nuclear. Uma usina nuclear tem menos radiação, é lógico, se não acontecer nada errado, claro, né? Mas em condições normais, uma usina nuclear, ela tem menos radiação do que um voo Nova York-Londres. Aí você fala, como é que conta essa história do voo de novo? Na verdade é isso aí, a hora que você embarca num avião que vai viajar, sei lá quantos mil metros de altura, na hora você tem menos atmosfera para te proteger, portanto você está mais exposto à radiação cósmica. Então, pois bem, eu estou falando, esse planeta é um planeta legal, e a gente fica sonhando com, né, com conquistar o espaço não foi feito para a gente não foi feito para o espaço, e a Lua tem radiação sim. Pois bem, é isso aí, então muito bem. Aliás, falando em meio ambiente, tem uma noção interessante aqui. Eu nunca consegui me emocionar com o mundo do Bitcoin. Do blockchain eu nem vou comentar, deixa para lá, isso vou ficar para um outro episódio. Mas o Bitcoin nunca, nunca me comoveu, porque eu, assim que eu vi aquele papo meio libertário, vamos ficar livres dos bancos, eu comecei a perceber que o negócio cheirava mais a especulação e a dinheiro fácil, né, dinheiro sendo feito do nada, do que qualquer outra coisa. Ninguém estava querendo salvar o mundo, ninguém estava querendo melhorar a desigualdade. Não. Tanto é que eu conheci já pessoalmente gente que tem muito dinheiro, que tinha servidores, né, essa mineração de Bitcoin. Você precisa de computadores para gerar as chaves do Bitcoin, isso é uma mineração. E eu conheci gente que tinha na Islândia. Por que que você, milionário, né, vai querer ficar mais milionário colocando servidores na Islândia? Porque a Islândia é frio para burro, é tão frio que você não gasta tanto assim com ar-condicionado, porque essas máquinas esquentam, elas consomem uma energia louca. Elas não só consomem energia louca, como elas, o ar-condicionado, para impedir que elas, né, superaqueçam, esse ar-condicionado consome mais energia ainda. Então, se você coloca os seus servidores em algum lugar completamente congelado, é uma beleza. Você pelo menos não gasta luz com o ar-condicionado, certo? Certo. Então, eu já conheci gente que tinha máquinas na Islândia. Pois bem, tem uma notícia aqui sobre a Islândia que, tudo bem, também a Islândia não tem tanta gente assim, mas as máquinas de Bitcoin consomem mais energia na Islândia do que a população. Observe que coisa curiosa. Um país... Isso deve ter algum impacto ambiental, não é possível que não tenha impacto ambiental. Então você tem um país onde tem mais energia sendo gasta e provavelmente impactando o meio ambiente por máquinas gerando riqueza em Bitcoin para gente estrangeira do que para os próprios cidadãos. Isso dá o que pensar. Então, se você não pensar no meio ambiente, então pensa por que que existe Bitcoin, cadê aquela promessa? Não tem promessa nenhuma. Isso para mim, desculpa, mas eu sou realmente resistente. Eu tenho algum defeito de fábrica, eu não tenho tesão algum pelo mercado especulativo. Por isso que eu não tenho dinheiro. Então tá tudo bem, estamos aí. Vamos lá, já que estou falando aqui de energia, eu vou dar link aqui para umas duas matérias diferentes sobre inovações aí na questão da energia nuclear. Nos Estados Unidos e ao redor do mundo estão surgindo maneiras de você gerar energia nuclear mais seguras, mais limpas, mais gerenciáveis. Então tem um link aqui justamente num site voltado para energia, e um site voltado para petróleo, na verdade, comentando sobre tório. Tório é um elemento químico, quer dizer, reatores baseados em tório, eles em princípio são mais seguros, em princípio eles são menos tóxicos, eles podem ser menores, eles são mais baratos. Então eu vou dar um link aqui para quem quiser se aprofundar. E tem também, eu vou falar aqui de memória, eu lembro de uma outra notícia que eu separei, não estou encontrando agora, sobre uma outra também maneira de você gerar energia nuclear a partir de blá, blá, blá menores. Tá? Então eu vou dar um link aqui para a gente dar uma olhada. É lógico que energia nuclear não é a coisa mais simples do mundo para a gente se empolgar. Eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava justamente num projeto que envolvia energia nuclear há 30 anos atrás. Faz tempo pra caramba, vai. E ele falava o seguinte: energia nuclear é como você decolar num avião que não tem trem de pouso. Né? Ele vai decolar, ele vai voar, mas na hora que ele precisa pousar, o que que você faz? Porque não tinha exatamente um plano de saída. O que que você faz com o lixo tóxico? Né? O que que você faz com os resíduos? O que que você faz com as usinas que envelhecem? Então, mas de qualquer maneira, perto do cenário que a gente tem, já que a gente está falando da humanidade aqui de uma maneira geral, como é que você supre essa demanda brutal por energia de uma maneira razoável? Né? Então, a energia nuclear, alguns países estão considerando, outros não estão considerando, para incluir aí no seu mix de geração de energia. Mas tem um artigo interessante para quem gosta aqui da área de gastronomia, restaurantes e tal. É um artigo sobre chefes de cozinha que estão tentando fazer restaurantes que sejam carbono neutro. Então vai desde você ter uma horta onde você planta suas coisas, até você pegar os restos dos alimentos e fazer compostagem, e aí você pegar as minhocas e alimentar os peixes, e o resto dos peixes você transforma em adubo, e o cardápio ser alimentado para... O cardápio quer dizer, né, peça de papel, sendo de papel reciclado, que você dá para as minhocas. Cara, é um desafio, a questão é se a conta fecha, né, mas de qualquer maneira você vê gente experimentando maneiras de você ter algum, né, um footprint, uma pegada ecológica menor. Eu achei legal. Tem aqui, eu não sei se também, quando se fala de energia nuclear, Isso me faz lembrar de fusão nuclear, e faz, desde que eu me conheço por gente, fusão nuclear é o futuro, mas nunca chega, né? Fusão. Hidrogênio é a mesma coisa, há muito tempo que hidrogênio é o futuro e esse futuro nunca chega. Mas tem um artigo aqui na CNBC que talvez, finalmente, a energia limpa do hidrogênio esteja se aproximando da realidade. Eles estão dizendo que Bank of America está dizendo que isso pode ser um mercado de 11 trilhões de dólares. Vou repetir, 11 trilhões de dólares. Né? Essa questão do hidrogênio é muito interessante, porque é o tipo de problema que você não sabe por onde você começa. Né? Para você fazer, por exemplo, um carro a hidrogênio, mas o carro só vai fazer sentido se você tiver uma infraestrutura aí para você recarregar o carro. Então tá bom, então não vai ter carro porque não tem infraestrutura. Mas por que não tem infraestrutura? Porque não tem carro. Porque se tivesse carro suficiente, a infraestrutura se pagava. Eu estou passando por uma coisa parecida com carro elétrico. Aqui no Brasil, a nossa mentalidade dominante parou mais ou menos no século XVI, né? Não tem infraestrutura para o carro elétrico, porque não tem muito carro elétrico. Mas também, como é que você vai comprar um carro elétrico se você não tem infraestrutura? Bom, pois bem, então ficam nós aqui, os entusiastas, né, carregando o carro na tomada. Tá tudo bem, vamos lá. Mas tem uma outra questão interessante, ligada aqui ao hidrogênio, que eu vi um artigo cuja manchete me chamou a atenção. Falava assim que a Arábia Saudita tinha vendido para o Japão amônia azul. Eu falei, hã? Primeiro eu fiquei pensando, qual é a cor da amônia? Tem cor, né? Amônia, para mim, não sei se vocês lembram do vestibular da química, NH3, nitrogênio, mais três hidrogênios. Qual é a cor de amônia? Será que amônia tem cor? E por que alguém vai vender amônia? Mas a questão é muito mais interessante, né? Por sorte eu li o artigo, a questão é a seguinte. Em primeiro lugar, a amônia você pode usar como fonte de energia e isso pode produzir hidrogênio, e esse hidrogênio pode produzir o quê? Energia também. Então isso tem a ver com energias renováveis, energias limpas. Agora, da onde vem a questão do azul? Eu não sabia. Vamos imaginar que você tem que gerar, por exemplo, hidrogênio. Como é que você gera hidrogênio? Não é muito fácil. Você pode, por exemplo, pegar água e, num processo de eletrólise, usando eletricidade, separar o hidrogênio. Ok, bonito, legal. Mas a questão é, de onde vem essa eletricidade? Vem de uma usina a carvão. Ups, então, né, você está gerando energia limpa que não é tão limpa. Então você não pode chamar isso de uma energia 100% limpa. Quando essa energia é 100% limpa, ou seja, a maneira como ela foi produzida é 100% limpa, ela é chamada de verde. Né? Então vamos supor que você tivesse usado energia do vento, energia eólica, para gerar eletricidade, e essa eletricidade separa o hidrogênio e você tem hidrogênio verde. Não, ele não continua não tendo cor, tá? Hidrogênio não tem cor. Mas de qualquer maneira, verde, porque ele... Agora, vamos imaginar que, ok, eu não consigo ter tanta energia verde assim, eu vou produzir hidrogênio, vou usar uma usina a carvão, mas esse gás carbônico, que em princípio seria, né, uma coisa negativa, eu vou capturar esse gás carbônico e transformar em alguma coisa, ou seja, não vai ter impacto. Eu estou usando energias fósseis, mas eu estou minimizando o impacto. Nesse caso, já não é mais verde, a gente chama de azul. Azul porque, de alguma maneira, teve uma tentativa de minimizar a pegada ecológica. Então é interessante, então, quando você vê por aí, esse carro, o governo está investindo em hidrogênio azul, ou hidrogênio verde, ou energia azul, energia verde, não quer dizer que é uma questão de cor da bandeira, patriótica, etc. e tal. Não, tem a ver se a maneira como você gerou aquela energia, ela tem impacto ou não. Eu achei interessante essa história. Que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão dolorosa aqui, mas vale a pena a gente sempre mencionar. Aliás, eu preciso dar uma pesquisada nisso. Essa história de eu estar tentando entender um pouco como funciona a psicologia baseada, não no Freud esquece, imagina, bobagem, Jung também, então, tudo, nada disso tem fundamento, é tudo. Bom, mas a psicologia evolutiva, aí sim estamos conversando, porque é uma maneira de tentar entender como a gente funciona a partir da maneira como a gente evoluiu. Eu vou falar agora daqui a pouquinho também do nosso cérebro. A questão é a seguinte, eu lembro de ter lido em algum lugar que quando você observa diversas sociedades humanas, né, elas têm algumas coisas em comum, né, alguns comportamentos em comum, alguns valores em comum, que fazem todo sentido do ponto de vista de evolução. Por exemplo, a noção de justiça, a noção de compaixão, a noção de pureza. Então, eu me lembro de ter lido em algum lugar que existe... Né, tem pistas aí que a evolução nos teria equipado com alguns valores fundamentais, e um deles é o bendito ou maldito senso de pureza, que obviamente começa com o asco a uma coisa, uma comida estragada, né? Você repudia uma comida estragada, uma água podre. E aí essa questão da pureza, aquilo que é puro versus o que é impuro, acaba sendo uma parte muito importante do nosso comportamento, da nossa psique, com, obviamente, consequências nefastas quando a gente começa a pensar, por exemplo, em raças puras e raças impuras. E tem um artigo aqui bastante legal na Conversation, The Conversation, que fala que supremacistas brancos acreditam em pureza genética. A ciência demonstra que isso não existe. Hashtag só que não. Pureza, não. E aí o artigo é interessante. É lógico que o tio do churrasco, o Bolsonaro, o Trump... Aliás, se eu não me engano, agora o Trump, quando indicou essa moça para a Suprema Corte, ele teria comentado que ela tem bons genes. O que quer dizer que ela tem bons genes? Que ela é branca, que ela é loira, que ela tem peito, que ela é bonita? O que quer dizer bons genes? Que coisa bizarra. Vamos falar de genes daqui a pouquinho também. Pois bem, a questão de pureza racial é uma completa falácia. E o que o artigo demonstra é que, bom, em primeiro lugar, viemos todos da África, ponto, vamos parar de encher o saco, essa é a grande questão. Aí cada um foi para um lado, aí você começa a ter, né, adaptações específicas, você tem o Neandertal aqui, você tem os Denisovians lá em cima, você tem não sei o quê, não sei aonde, e o que acontece? Ao longo da história da humanidade, todas essas ramificações do DNA humano acabam se cruzando de novo. A gente cruzou com os Neandertal cruzaram com os Denisovans. Cara, em nenhum momento, você consegue identificar algum tipo de DNA que não tenha se misturado. E, aliás, isso é ótimo que tenha se misturado, porque se ele ficasse puro, provavelmente a gente era um bando de debilóide, que talvez explique algumas coisas em algumas... Bom, tudo bem. Porque, simplesmente, a hora que você mistura, você tem variedade. Né? Aliás, a natureza investiu tanto assim na reprodução sexuada, a duplicação dos genes, justamente para favorecer as misturas. Se não um era clone do outro, estava tudo bem, mas se um é clone do outro, que nem banana, né, você não tem variedade nenhuma. Né? Agora, a variedade surge justamente da mistura. E é absolutamente insano, insensato, burro, estúpido, é infundado você pensar em alguma coisa como raça pura. Não, não. Se fizer um teste de DNA, aliás, eu adoraria que essas pessoas todas fizessem teste de DNA para perceber que o cara vai ter DNA de Neandertal ali no meio, vai ter DNA do norte da África. Para, né? Mas é muito interessante como essa questão da pureza, ela permeia várias coisas complicadas. Você pode ter pureza ideológica, pureza religiosa. E falando em pureza religiosa aqui, a gente tem que ficar feliz porque a gente ainda está num país em que a gente ainda não vai preso por estar fazendo piadas com relação a milicos descabelados. Mas, por exemplo, na Nigéria, em que vários estados da Nigéria têm lá uma... isso é muito curioso, né? Porque em paralelo com a estrutura do estado laico na Nigéria, alguns estados, algumas regiões ali, elas têm como se fosse um governo paralelo de natureza religiosa, né? Vale a Sharia, que é a lei islâmica. Então tem a notícia aqui, eu já comentei com vocês, de um garotinho de 13 anos, que brincando com um moleque, com outro moleque, ele blasfemou, eu nem sei o que ele falou, alguma coisa qualquer de Deus. O moleque foi condenado a 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia, porque ele comprometeu a pureza. 10 anos para um moleque de 13 anos. Muito bem. Aliás, falando em coisas completamente insanas, de novo, numa certa região da Nigéria, tem um outro grupo também que prega uma pureza religiosa extrema, que é o Boko Haram, que sequestra meninas. Eu não consigo entender que pureza religiosa é essa, mas eles acabaram de inovar, eu nunca tinha visto isso, eles inovaram, né, a tática usando um jumento-bomba. Não é que eles botaram explosivos na cabeça do Bolsonaro, não. Era um jumento, efetivamente um jumento. Estava ali uma autoridade legítima, estava se deslocando pela estrada e viu um jumento suspeito. Eles atiraram no jumento, o jumento explodiu e, obviamente, tinha um monte de militantes até. Então, olha, jumento, bomba. A realidade supera qualquer filme de ficção. Realmente não precisa de Netflix, é só ler jornal. E falando em só ler jornal, realidade supera a ficção, não sei se vocês viram aqui na BBC, uma notícia bastante estranha. Um casal escocês estava no seu iate. Eles têm um iate de 40 e tantos pés, belo iate, certo? Ali, sei lá, centenas ou quase 1.000 quilômetros da costa, acho que indo para a Espanha ou voltando da Espanha, uma coisa dessas. E aí, o que eles veem? Orcas. Oh, que gracinha, baleias assassinas. Né? Duas baleias assassinas. Ah, que beleza, que lindo, tira foto. Aí as orcas começam a dar cabeçada no barco. Hello, que graça. Aí vem uma terceira orca, maior ainda, e elas começam a empurrar o barco para cá, empurrar o barco para lá, o barco chega a girar 90 graus, as orcas destroem o leme do barco, mordem, tem uma foto do leme, o leme, que é aquilo que dá direção para um veleiro, convenhamos, para um iate, destruído. Aí você fala, o que que tá, por que que orcas vão atacar um veleiro? Parece um filme, eu tô dizendo, não precisa ver Netflix, basta você seguir os jornais corretos, etc. Mas falando em Netflix e filme, é quase irresistível pra gente a questão do storytelling, das historinhas, das narrativas, etc. Mas tem aqui um artigo interessante no Washington Post sobre o Van Gogh. Acho que eu comentei recentemente alguma coisa dessa, mas o artigo apareceu. Vale a pena dar uma lida. Pensa no Van Gogh. Você provavelmente vai pensar, sei lá, você deve ter alguma imagem do Van Gogh. Talvez alguém torturado, alguém consumido, né? Alguém na beira da loucura, alguém que realmente, né, vivendo com uma intensidade. Bom, provavelmente uma boa parte do que você pensa ou sente ou imagina a respeito do Van Gogh vem de ficção, vem do cinema. Talvez você tenha visto lá, como é que chama? Kirk Douglas. É o Kirk Douglas que fez o Van Gogh? Eu não lembro. É sempre esse personagem romantizado, né? De alguma maneira meio romântica, o cara que não se ajusta, o cara que, né, experimenta a natureza de uma maneira mais intensa. Mas o que acontece é que esse cara deixou cartas para o irmão. O irmão era um cara, né, com uma vida mais estável, e o irmão bancava o Van Gogh, bancava, porque o Van Gogh, o que as cartas mostram aqui, é que realmente o Van Gogh pedia dinheiro o tempo todo, e aparentemente o cara não tinha um temperamento fácil, ele não era alguém que você gostaria de ter no seu jantar de Natal, na sua ceia de Páscoa, sei lá o que for, porque o cara não devia ser fácil. Mas é interessante essa necessidade que a gente tem. Isso me faz lembrar um episódio, eu trabalhei há muito tempo atrás no Banco Real, que na época era a ABN, e o Banco Real estava, né, mais ou menos como o Itaú, tem uma agência que se chama Personalité, para, né, os clientes mais bacanas. O Banco Real resolveu fazer as agências Van Gogh, hein? Eu lembro que na época eu estava no banco e falei, gente, desculpa, o Van Gogh ele não ia passar na porta, o segurança não ia deixar um cara maltrapilho, sem a orelha, né, mal cheiroso, não ia entrar. E segundo, o Van Gogh não tinha dinheiro nenhum, ele vivia de dinheiro do irmão, o cara não vendeu nada. Os seus clientes não são assim, por que que vocês estão usando o nome de um cara que inclusive se matou, coitado, num hospício, né? Esse cara, bom, em suma, apropriações culturais, eu só estou contando uma anedota aqui. E também, se a gente parar para pensar no Itaú, por que que a conta chique do Itaú chama Personalité? Imagina eu, estou duro, né, as reservas acabaram, né, você está tentando achar algum jeito de monetizar a sua vida, aí eu chego no Itaú e falo, eu quero abrir uma conta Personalité. Aí você fala, você tem dinheiro? Você fala, não, mas eu tenho uma personalidade fascinante. Né, então, a sua personalidade abre uma conta no Itaú Personalité? Eu acho que não. Né, então, realmente, essas apropriações são curiosas. Tem um artigo interessante aqui. A gente também muitas vezes romantiza a própria natureza, quando a gente pensa no planeta. Eu lembro de há muito tempo atrás, Eu estava sentado no Parque Ibirapuera com uma alemã que estava aqui, né, conhecendo São Paulo, uma turista, e ela olhou em volta e falou: nossa, isso daqui, antes dessa cidade, devia ser uma coisa maravilhosa, sensacional, um paraíso perdido. Eu falei: bom, mais ou menos, ia ter onça, jacareca, não é, você ia estar sentado aqui, ia ter formiga. Veja bem, natureza é legal, a gente precisa preservar, mas não necessariamente as coisas são muito amigáveis sempre, você tem sempre que se precaver. E uma das indicações disso é uma ameba que devora cérebros, que ela provavelmente vai evitar Brasília por falta completa de comida disponível. Mas bactérias que devoram cérebros, que não é um filme, né, já que eu estou falando de filme, não é um filme, não é uma realidade. Na verdade, é uma bactéria que é muito comum em rios, em lagos, né, em água parada. Essa bactéria normalmente não faz muito estrago, né? Eu já esqueci, vamos ver qual é o nome da bactéria, deve ter algum nome assustador, claro, chama Negleria fowleri. Ok, se você repetir isso 3 vezes, o Bolsonaro vira um unicórnio, né? Repita você. Pois bem, essa bactéria, se você, por alguma razão qualquer, se você entrar em contato com água contaminada, com essa bactéria, tiver ali, lavar as mãos, tudo bem. O problema é entrar no nariz. Por quê? O seu cérebro, ele é bastante bem protegido, mas ele tem um de qualquer coisa externa, certo? Certo. Exceto pelo topo do nariz. No topo do nariz, ali alguma criaturinha é capaz de achar um caminho para infectar o seu cérebro. E é o que acontece com essa ameba, com esse micróbio. Pessoas que criaram o hábito, isso teve uma onda algum tempo atrás, de lavar o nariz, de usar pequenos aparatos, artefatos, aparelhos, né, produtos para lavarem o interior do nariz com água, você pode fazer com que essa bactéria entre em contato com o seu cérebro, que na maior parte das vezes é alguma coisa importante, e isso pode ser absolutamente devastador. Isso está acontecendo onde? Em algum país bizarro, né? Nos rincões do planeta, algum lugar? Não, no Texas. Então o Texas está com uma emergência pública em que a prefeitura da cidade, que cidade que é essa? Lake Jackson, Texas. Várias pessoas estão se contaminando, ou é porque uma criança foi brincar com uma mangueira e a água da mangueira entrou no nariz, ou é porque algum maluco resolveu lavar o nariz, ou é porque outro doido mergulhou no lago. A questão é que bactérias devoradoras de cérebro estão atacando o Texas, e isso talvez favoreça a eleição do Trump. É bem possível, tudo é perfeitamente possível. Mas, ironias à parte, eu vou tentar encerrar o radinho, acho que com duas coisas que eu acho que são bastante inspiradoras aqui, pelo menos fizeram bastante diferença para mim. Eu estava ouvindo ontem o Science Friday, que eu sempre elogio, que eu sempre comento, que eu sempre recomendo aqui no radinho, e eles estavam, em primeiro lugar, eles estavam conversando sobre, tem um nome em inglês, isso, como é que chama? Cultural... Bom, é como se fosse um incêndio cultural. Incêndio cultural não é algum tipo de, né, sei lá, chega de fazer piada, vai, René. Incêndio cultural é o seguinte: os Estados Unidos, entendeu, são habitados há muito tempo. Você tinha ali povos que estavam habitando os Estados Unidos fazia milhares de anos, várias tribos, etc. e tal. A região da Califórnia tinha habitantes ali, tinha tribos indígenas, né? E a região da Califórnia sempre foi propensa a incêndios periódicos, a incêndios sazonais. O que acontece? Esses índios, eles, ao longo, né, de milhares de anos, de gerações e gerações, eles foram aprendendo como lidar com esses incêndios. Sabe como? Através de incêndios controlados. Então eles entrevistam justamente um descendente, um índio americano, de uma tribo que eu já esqueci o nome, que ele falou: olha, a minha avó me ensinou, ela me dava uma caixa de fósforo, falou: olha, você está vendo essas ervas aqui? Você queima daqui até aqui em linha reta, depois você queima daqui até ali. Quando que você faz isso? Ah, na época certa. Bom, ele aprendeu toda uma tradição nativa, indígena, de controlar os incêndios, para que os incêndios não tomassem proporções catastróficas, fazendo o quê? Incêndios controlados. A questão é, se você deixar as coisas se acumularem, se você deixar as coisas soltas, a hora que vem um incêndio, o bicho pega, ele sai fora de controle. Agora a questão é, se ao longo do tempo você for queimando as folhas secas, for queimando as pinhas do não sei do que lá, na hora que vier a estação do incêndio, não tem tanta coisa para queimar. E eles vêm controlando isso há gerações. Aí o que acontece? Chegou o pessoal com bons genes, né, com pureza genética, chegou o pessoal branco e falou, ah, meu, que vocês estão correndo pelado e botando fogo nas coisas, vamos parar com essa palhaçada. E aí o que acontece? Vem a completa ignorância, né, europeia com relação ao meio ambiente, a arrogância do homem branco, e aí... obviamente fazem mil modificações no meio ambiente, represa aqui, fecha o rio, faz isso, faz aquilo, planta, etc e tal, constrói casas. E o que acontece? Quando pega fogo, o negócio é um Deus nos acuda. Agora vem o aquecimento global, que é outra consequência da nossa completa estupidez e desrespeito pela natureza, aí realmente o negócio é catastrófico. E aí o que é uma entrevista extremamente interessante, eu recomendo que vocês ouçam, inclusive porque ela é emocionante, ela é tocante. Tem um índio e tem mais uns dois especialistas na área, eles vão falar de racismo, eles vão falar de arrogância do homem branco, eles vão falar dessa sabedoria milenar de gerenciar a natureza. O índio fala, olha, quando eu falo que, olha, a gente pode ajudar com essa história, o cara fala, então você vai ter que se adequar aos padrões do nosso instituto de controle. Eu falo, meu, que padrão? Você chega aqui com uma máquina gigante, liga a máquina e sai correndo. Vocês têm que entender qual é a época certa de fazer, não é tipo 3 de setembro ou 22 de outubro, não é uma data. Você tem que prestar atenção quando caem os pinhos maduros e se os besouros... Então tem toda uma sofisticação, uma complexidade que os índios aprenderam a reconhecer que o homem branco não sabe. A gente é burro, a gente trabalha como se fosse com uma marreta, né? A gente não consegue perceber os nuances. Eu achei isso espetacular e vou fazer aqui dar um salto para um artigo que eu comecei a ler. Vocês sabem que eu sou um grande fã da disciplina, das disciplinas ligadas à complexidade. É um jovem no México, um cientista de dados, que ele está usando o quê? A teoria da complexidade para melhorar o trânsito no México. Eu não sei se vocês já foram para o México, a cidade do México tem 22 milhões de habitantes. Faz São Paulo parecer Campos do Jordão. Olha, a cidade do México é muito difícil. E o que ele colocou é o seguinte, olha, o trânsito aqui, todo mundo sempre teve aquela mentalidade de engenheirão, né? Vamos programar tudo, vamos fazer uma coisa top-down, vamos fazer umas regras que valem para todo mundo e vamos fazer um troço previsível. Ele falou, cara, não é assim. O trânsito é um sistema dinâmico, complexo, com muitos fatores, que tem muita interdependência. Então, usando ferramentas da complexidade, ele tentou criar soluções relativamente simples que permitem que o próprio trânsito se ajuste, que as pessoas no metrô se comportem de uma maneira um pouco mais espontânea e elas se acomodem. Ou seja, ele conseguiu, com medidas baseadas em complexidade, melhorar às vezes, por exemplo, a questão do metrô em 15%. Né, conseguiu ter resultados expressivos, deixando de ser arrogante, achando que uma planilha ou alguma programação de cima para baixo fosse funcionar. Eu achei isso muito legal. E agora, só para encerrar, um personagem que realmente me emociona, eu já comentei dele aqui várias vezes, é o neurocientista que é o Oliver Sacks, que é um personagem realmente fascinante, e agora eles estão fazendo, acho que fizeram um documentário sobre a vida dele, eu não vejo, eu preciso me preparar para assistir, porque provavelmente vai ser muito emocionante. O Oliver Sacks morreu recentemente, né? E o que acontece é que quando a família percebeu que ele ia morrer de câncer, ele estava com os dias contados, ele estava com o tempo contado. E aí eles chamaram uma equipe justamente para entrevistar, para gravar as últimas, para ele falar da vida dele, etc e tal, e ele morreu logo na sequência. E o que é extremamente interessante é porque o Oliver Sacks, ele tem uma postura, embora ele trabalhe em princípio com ciência, ele tem uma postura mais humana, ele tem uma postura mais pessoal, ele tem uma postura mais estética, ele se expôs mais. Na verdade, a vida dele é bastante insana, né? Insana quer dizer uma vida muito... É quase uma montanha russa, porque o cara descobre a sexualidade, depois ele acaba se envolvendo com drogas, aí ele vira fisiculturista. Cara, assim, o cara realmente teve uma vida bastante rica, bastante diversa. E Mas isso tornou esse cara cada vez mais sensível às questões humanas. E na hora que ele vai expor o trabalho para a academia vai reclamar, falando, não, o teu trabalho não é acadêmico o suficiente, ele é muito subjetivo. Ele falou, cara, é lógico que é subjetivo, eu estou falando da mente humana. Eu estou falando de coisas que provavelmente a gente não tem uma teoria ainda, que a gente não entende ainda. E aí uma das observações que eu achei mais legais é quando uma outra cientista fala, o Oliver Sacks foi para a mente humana o que o Hubble, o telescópio que eu estou sempre elogiando aqui, o que o Hubble foi para a astronomia. Ele mostrou, ele colocou diante dos nossos olhos o que ninguém enxergava, né? Eu achei isso lindo e deve ser muito tocante, porque o próprio cinegrafista, o diretor desse documentário, o documentarista, essa é a palavra certa, o documentarista ali, de uma maneira bastante tocante, bastante emocionante, ele fala uma coisa curiosa. Ele fala, eu estou entrevistando um cara que sabe que vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que essa é a última chance dele de compartilhar aquilo que ele começou. E aí ele coloca que talvez uma das maiores lições do Oliver Sacks foi ensinar a morrer, como morrer com dignidade, como morrer de uma maneira nobre. Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito oportuno, eu acho um personagem muito inspirador, me inspira, né? É um cara que podia ter ficado na academia lá pegando o título, mas na verdade ele se expôs, ele foi para o mundo, né, para o mundo pop, para o mundo dos livros, para o mundo dos documentários. Tem livro, tem obra dele que virou filme com aquele cara que morreu, como é que chama, aquele humorista que eu não gosto. Bom, anyway. Bom, é isso. Então, Oliver Sacks, eu vou dar um link aqui, caso vocês queiram ver esse episódio do Science Friday, está realmente muito legal. Tanto pela parte dos indígenas e essa relação muito mais respeitosa e, na verdade, muito mais sábia com a natureza. E não estou falando de nada religioso aqui, estou falando simplesmente de entendimento da complexidade, né? E também do Oliver Sacks, do entendimento da sensibilidade para a complexidade humana. Espero que isso inspire vocês. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.